Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas boas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso, nós queremos compartilhar agora, eu compartilho com você, o e-mail de um irmão que é da cidade de Santa Quitéria, no estado do Paraná. Gessione nos escreveu a seguinte mensagem: sou grato a Deus pelo programa e pelo empenho no estudo da palavra prestada aos ouvintes desse Brasil. Tenho uma pergunta. Por que no livro de Esther não achamos a palavra Deus literalmente escrita? Será que Deus não teve tanta importância na história daquele povo? Que Deus nos abençoe. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras de apoio, de consideração. Elas sempre são um incentivo para nós e demonstram a nossa comunhão em Cristo. Por outro lado, também reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta, porque cada vez mais desejamos que os nossos programas edifiquem a cada um de vocês. Quanto à sua questão, conforme lhe respondi por e-mail, uma explicação para a natureza secular do livro é que o seu autor judeu teria copiado essa história de um registro oficial persa que omitia o nome de Deus, pois os judeus estavam sob o domínio dos persas nessa ocasião. O fato da palavra Deus não ser escrita não significa que Deus não estava sob o controle da situação. Deus nunca se ausenta de nós. Deus nunca deixa o seu povo sozinho sem a sua presença. E é exatamente por isso que contamos com a sua parceria, necessitamos da sua intercessão para que esse Deus que age, mesmo quando não percebemos, continue usando o nosso programa para edificação de muitos amigos e muitos irmãos. Gessione, continue também nos escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até a sua região e como ele tem servido para o seu desenvolvimento espiritual. Temos pedido a Deus que nos use sempre, e é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção nesse momento. Gostaria de convidar a todos que estão me ouvindo agora para levarmos as nossas orações ao nosso Deus, ao nosso Pai. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Pai, porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos o último capítulo de Daniel. Vamos estudar o trecho de Daniel 12, 1 a 13. E nesse capítulo, terminamos o estudo desta última visão que Daniel tem relativa aos últimos dias e que está registrada nos capítulos 10, 11 e 12, conforme nós tínhamos dito anteriormente. O título que eu sugiro para esse capítulo é Características dos Dias Finais. E o texto, então, é Daniel 12, 1 a 13. A mensagem do livro de Daniel é importante e fundamental para o desenvolvimento da nossa relação com Deus. Entretanto, como temos notado, ela vai além da nossa compreensão. A resposta que Daniel recebeu ao perguntar sobre a data dos acontecimentos que lhe eram revelados pode servir também para nós. Foi dito a Daniel o seguinte: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Capítulo 12, versículo 9. Ora, essa resposta dada a Daniel deve ser bem entendida. Primeiro, para aquela ocasião, aquelas palavras já estavam encerradas, significando que mais nenhuma revelação sobre o futuro seria dada. Segundo, por outro lado, nos dias de hoje, para os dias de hoje, essas palavras podem ser investigadas por nós e o estamos fazendo exatamente através desses estudos, mas certamente o tempo da compreensão plena ainda não chegou. E por isso temos que estar atentos e sermos sóbrios para identificar as características dos dias finais, quando, enfim, a nossa história chegará ao seu fim, ao seu final, como o Senhor mesmo, como o Senhor Deus tinha previsto. O princípio, então, que extraímos desses versos pode e deve ser assim apresentado. Daniel 12, 1 a 13. Todo ser humano deve estar preparado para identificar as características dos dias finais, pois estará diante de Deus. Querido amigo, se você tiver oportunidade, por gentileza, anote esta mensagem resumida de Daniel 12, 1 a 13. Esse é o princípio que extraímos desses versos. Todo ser humano deve estar preparado para identificar as características dos dias finais, pois estará diante de Deus. Essa é uma realidade. Todos nós um dia compareceremos diante de Deus, e eu e você devemos estar preparados para identificar os acontecimentos, as características desses dias finais. Neste texto, nós vamos encontrar cinco características que nos ajudam a identificar os dias finais, quando então estaremos diante de Deus. Primeiramente, os dias finais se caracterizarão pelo grande sofrimento e também por uma intensa alegria. Veja os versículos 1 a 3. Sofrimento e alegria descrevem o ambiente dos dias finais em que haverá salvação pelo poder de Deus, mas em que haverá também uma separação, uma ressurreição, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Sofrimento e alegria descrevem o tempo em que os sábios, isso é, em que os fiéis, resplandecerão e brilharão eternamente. No verso 1, nós encontramos Miguel, o defensor do povo de Deus. Ele estará presente naqueles dias finais, pois haverá um tempo muito difícil a ser enfrentado. Nos dias de Antíoco Epifânio, isso ocorreu contra o povo judeu. Durante o domínio romano, houve uma grande catástrofe, como nunca houve desde que houve nação de Israel. Quando então ocorreu o quê? A queda de Jerusalém e a destruição do templo. Jesus confirmou essa profecia quando ele falou sobre a destruição de Jerusalém em Mateus 24, 15 a 21. E os discípulos se livraram porque Jesus os tinha prevenido quanto aos dias da destruição iminente. Ele ligou a destruição de Jerusalém com essa profecia de Daniel. Veja só Mateus 24, 15, Lucas 21, 20, com esse texto de Daniel 12. Houve outra grande época de sofrimento nos dias do Holocausto, isso nos dias mais recentes, nos tempos de Hitler. E se considerarmos como povo de Deus os cristãos, certamente a história da Igreja nos mostra que houve tempos de grande angústia que se abateu sobre o povo de Deus. Mas os versos 2 e 3 apontam para a ressurreição final, E é interessante notarmos que o verso 2 nos mostra a primeira e a inequívoca menção de uma ressurreição para os justos e para os injustos. No final da ressurreição, todos sairão dos túmulos, conforme João 5, 28 e 29. Mas, além disso, é ligado com o versículo 10, pois muitos serão purificados, sendo contrastados com os ímpios que continuam a proceder impiamente. O verso 3 nos dá conta que esses sábios, na verdade, esses fiéis, são aqueles que aceitaram a Cristo, conforme João 5, 25. Eles permanecerão fiéis e resplandecerão como fulgor e, pelo seu empenho evangelístico, brilharão como estrelas, herdando definitivamente a vida eterna. A pergunta que se faz é se você ressuscitará. Mas ressuscitará para quê? Para a condenação ou para a salvação? Para a morte eterna ou para a vida eterna? Em segundo lugar, os dias finais se caracterizarão por serem definitivos e inquietantes. Veja o versículo 4. A definição e a inquietude serão provocadas pela ordem de autenticar e preservar o conteúdo intacto. A definição e a inquietude serão provocados pela impossibilidade de se conhecer maiores detalhes. E serão provocados também pelos conhecimentos adquiridos, porém o verdadeiro saber está só com Deus. É importante meditarmos nessas palavras, querido amigo, porque aqui nós vemos que o anjo revelou a Daniel que a mensagem não era para a sua época, mas sim para os tempos do fim. E nos tempos em que vivemos, já se reflete também no Israel espiritual de Deus o aumento do conhecimento profético. Grandes reuniões são hoje realizadas em torno do estudo da palavra de Deus. Literaturas de ensinos bíblicos e traduções da Bíblia são hoje espalhadas pelo mundo inteiro. A Bíblia se encontra hoje traduzida para quase todos os povos da Terra e chegará a curto prazo a ser traduzida para absolutamente todas as línguas, para que todos os povos possam receber o conhecimento da profecia. Ainda nesse verso 4, constatamos que Daniel, quando escreveu essa profecia, recebeu ordem e recebeu uma seguinte ordem muito específica: encerra as palavras e sela o livro. Isto é, ele recebeu uma ordem para selar, para fechar, para ocultar, para encerrar o livro até o tempo do fim. Por outro lado, João, ao escrever o Apocalipse, recebeu uma ordem contrária. É interessante percebermos isso. Não seles as palavras da profecia desse livro. Por quê? Porque o tempo está próximo, Apocalipse 22, 10. Assim, tanto o conhecimento científico como o conhecimento da palavra de Deus tem aumentado muitíssimo e vai aumentar muito mais ainda, esboçando o cumprimento da profecia de Isaías e de Abacuque, que diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9 e Abacuque 2, 14. Mas é importante nós percebemos que nesse verso nós lemos também o seguinte: o saber se multiplicará, ou o conhecimento se multiplicará. Agora, podemos refletir um pouquinho sobre isso. Deus reservou para o século em que nós vivemos uma verdadeira sobrecarga de informação. Os avanços científicos e tecnológicos nessa última geração têm aumentado de maneira quase que infinita. A cada minuto hoje, são acrescentadas milhares de páginas ao conhecimento científico e humano, tornando praticamente impossível uma pessoa conseguir, pelo menos, ler todo o material produzido a cada dia. A manipulação genética, por exemplo, tornou possível o nascimento de cerca de 75 mil crianças através da inseminação artificial. E os cientistas avançam ainda mais. Além da genética, os transgênicos, a clonagem, tudo isso usado nas áreas biológicas, as células-tronco, são o grande assunto do momento. O ser humano passou a dominar tecnologicamente praticamente todas as áreas. Hoje é possível se fazer uma cirurgia dentro do útero da mãe. Cirurgia naquele bebezinho que ainda vai nascer. A palavra precocidade se tornou o termo favorito para, por exemplo, os produtores bovinos, suínos, ovinos, bem como na produção das aves para alimentação. Na comunicação só pela internet, por exemplo, são centenas de milhões de páginas de textos enviadas a cada 24 horas. Hoje temos mais do que 13 mil satélites girando em torno da Terra, subdivididos em satélites militares, científicos, de navegação e de comunicação. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em GPS. O que é isso? O que é GPS? É o Sistema de Posicionamento Global. Isso é, um sistema de navegação composto de uma rede de 24 satélites colocados em órbita pelo Departamento de Defesa americano. GPS funciona em qualquer das condições meteorológicas, em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia. E você não paga nada pelo serviço. Um evento de magnitude grande pode ser transmitido simultaneamente para todo o planeta em tempo real. E você pode acompanhar o tal evento até mesmo do seu celular. Através da internet, exatamente agora, eu estou sendo ouvido nos mais diversos pontos do nosso grande país. E se alguém em qualquer país do mundo estiver plugado na internet, está me ouvindo exatamente agora. Querido amigo, esses avanços da ciência e tecnologia, com o aumento do conhecimento da palavra profética em nossos dias, constituem um grande sinal indicador de que tudo está caminhando para o cumprimento total dessa profecia. Por isso, em terceiro lugar, os dias finais se caracterizarão por ser um momento de solenidade e perplexidade pelos acontecimentos. Versículos 5 a 8 nos mostra o seguinte. Percebemos aqui que temos pelo menos mais dois anjos junto àquele primeiro registrado no início da visão, no capítulo 10, versículo 4. O ambiente, então, é solene. E conforme o verso 6, um dos dois anjos perguntou, quanto tempo levaria até que essas maravilhas acontecessem? Oito vezes nesses capítulos, o fim, referindo-se a um tempo indicado, o fim foi mencionado. No capítulo 11, versículo 27, 35, 40. No capítulo 12, no versículo 4, no 6, no 8, no 9 e no 13. Ora, isso significa o seguinte, que esse fim se refere ao fim do sistema judaico, ou ao fim do Império Romano, ou ao fim do mundo. Novamente, estamos diante de várias interpretações. No verso 7, o mensageiro vestido de linho identificou que seria quando se acabar a destruição do poder do povo santo, significando que, quando todos pensarem e pressuporem a derrota definitiva do povo de Deus, ali haverá uma mudança brusca. A referência a tempo, dois tempos e metade de um tempo, também foi usada em Daniel capítulo 7, versículo 25, você deve se lembrar, e parece claramente paralela ao período descrito em Apocalipse 12, 4. No Apocalipse, tinha sido dado poder ao maior inimigo do povo de Deus para que perseguisse o povo durante esse período, isso é, ao anticristo escatológico. Contudo, chegaria a hora quando ele cairia, enquanto o reino de Deus continuaria. A contagem de um tempo, dois tempos e metade de um tempo era algo que só pertencia a Deus. Porém, para o povo, há uma esperança. O povo de Deus pode ter sido espalhado e perseguido, pode ter sofrido as mais duras provas e tribulações, mas não foi e não será destruído. Por isso, em quarto lugar, nós podemos perceber nos versos 9 a 12 mais uma característica desse período do tempo. Esse período do tempo final será caracterizado pelo término, pela conclusão, pelo final da história humana. pelo final da história terrena. Querido amigo, aqui temos o relato do triunfo final. No verso 9, Daniel não entendeu a resposta dada, mas lhe foi dito: Daniel, vai, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ora, esse tempo provavelmente se refere ao tempo quando o inimigo do povo santo caísse. Pois em Apocalipse 10:7, quando a sétima trombeta soou, foi dito: cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Os reinos mundiais pagãos não atingirão uma estabilidade duradoura. Somente o reino de Deus, querido amigo, eu repito, somente o reino de Deus é um reino indestrutível. Os reinos mundiais pagãos não atingirão essa estabilidade duradoura. Somente o reino de Deus é um reino indestrutível. E no verso 10 desse capítulo 12 de Daniel, ainda que os ímpios continuem na impiedade, os justos serão capazes de perseverar, porque eles têm entendimento de que Deus verdadeiramente domina nos reinos dos homens e, enfim, os justos, eles serão vitoriosos. No verso 11, o significado desses números não é determinado facilmente. Talvez os 1290 dias sejam um período entre os dois eventos significativos que esmagaram o sistema judaico de adoração. O tempo em que o sacrifício diário foi afastado é o tempo mencionado em Daniel 11:31 e Daniel 8:11, quando então aquele homem viu Antíoco Epifânio IV profanou o templo. Essa foi a primeira abominação colocada. Mas houve uma segunda vez e Jesus a identifica claramente com a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Agora, como considerar esses dias referindo-se ao tempo final? Por que esses mil e tantos dias são usados para descrever o tempo entre grandes eventos? Querido amigo, na verdade, nenhuma resposta definitiva pode ser dada. O estilo apocalíptico de números é muito mais simbólico do que literal e, por isso, certamente se refere a um período indefinido, mas um período que somente Deus sabia e sobre o qual ele tem completo controle. Será que podemos descansar em Deus? No verso 12, temos uma bênção para aquele que chega a esses dias. De novo, somos deixados somente a especular a questão do significado desses 1.335 dias. Nós não sabemos e nem devemos tentar adivinhar esses detalhes para não cairmos no erro de estabelecermos certas verdades que depois se mostrarão erradas. O que nós precisamos saber é que os impérios mundiais pagãos terminarão e somente o reino de Deus, esse por sua natureza, permanecerá. Em quinto e último lugar, os dias finais se caracterizarão pela herança que os fiéis receberão. Veja o versículo 13. A recompensa dos fiéis será dada a todos que perseverarem até o fim. A recompensa dos fiéis será dada como um descanso por quem passou pela tribulação. E, enfim, a recompensa dos fiéis será dada na forma da herança definitiva. Você participará desse descanso? Você receberá a herança celeste como recompensa? Você tem perseverado e ficará firme até o fim? Querido amigo, ao encerrar esse tudo, vamos fazer três considerações. Primeiro, conforme o verso 3, um grande galardão espera aqueles que conduzem outros à justiça. Você tem se envolvido nessa atividade de levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo? Segunda consideração, conforme o verso 10, quando associamos o seu conteúdo ao texto de 1 Coríntios 2:14, fica claro que o homem natural, aquele que ainda não tem Cristo, não consegue entender as verdades de Deus. E a minha pergunta a você, querido amigo, é: se esta não é a hora de você se entregar, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E ainda, em terceiro lugar, conforme o verso 10, fica subentendido que a tribulação trará purificação e santificação ao caráter dos fiéis. Será que precisamos esperar até aquela hora para sermos purificados? Ah, querido amigo, eu oro e espero que a sua vida esteja correta e aprovada por Deus agora. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.